Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Agricultura e do Mar de hoje, em que a ordem do dia estabelece com o ponto 1 a audição da Autoridade Marítima Nacional sobre o assoreamento de barras, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. São nossos convidados o Sr. Almirante José Santana, Almirante José Saldanha Lopes, que é o Chefe de Estado-Maior da Armada, como bem sabem, e o Sr. Vice-Almirante Álvaro Cunha Lopes, que é o Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima. Se bem se recordam, esta audição é requerida pelo Grupo Parlamentar do PCP. Aquilo que eu propunha ao Grupo Parlamentar do PCP, até porque o Sr. Almirante vem preparado para esse efeito, era de fazer uma primeira intervenção introdutória e depois, então, se não houvesse inconveniente, passaríamos à primeira ronda de intervenções e de questões com o Grupo Parlamentar do PCP, que é requerente, a ter a primazia para a primeira intervenção. Sr. Almirante, queria-lhe agradecer a sua presença, agradecer a sua presença de hoje e agradecer, porque não o pude fazer pessoalmente, uma outra intervenção que teve a propósito da nossa comissão, daí da nossa comissão, ao navio Escola Sagres, há alguns meses atrás. Não o tendo podido fazer pessoalmente então, fui-lhe por telefone, queria-lhe agradecer toda a disponibilidade que então manifestou e toda a disponibilidade que colocou no terreno para que pudéssemos ser recebidos da forma como fomos. E, por isso, o meu agradecimento em nome da Comissão e todos os deputados que fazem parte desta Comissão. Senhor Almirante, temos esta primeira intervenção, tem um cronómetro orientador ao fundo da sala, só para poder ter noção do tempo que vai consumindo. A partir de agora, a palavra é sua. Mais uma vez, bem-vindo e muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. É com imenso prazer que eu me encontro nesta comissão. É a primeira vez que me acontece no meu mandato. Encontro-me aqui não como Chefe de Estado-Maior da Armada, mas como Autoridade Marítima Nacional, e como Chefe de Estado-Maior da Armada, certamente estaria exclusivamente na Comissão de Defesa. Trago comigo o meu Diretor-Geral da Autoridade Marítima, o Vice-Almirante Cunha Lopes, e o meu ajudante, o Primeiro-Tenente Jorge Ângelo. Eu gostaria, porque, enfim, conheço o tema que vai ser o tema desta audiência e achei importante, até por ser a primeira vez que aqui estou, fazer uma pequena introdução que é balizadora justamente das competências e responsabilidades da Autoridade Marítima Nacional sobre em matéria de segurança de navegação e de barras. No modelo português de exercício da Autoridade do Estado do Mar, e nos espaços dominiais públicos marítimos, o capitão do porto é um dos atores nucleares em matéria de segurança de navegação, cometendo-lhe a lei expressamente, através do Decreto-Lei 44/2002 e do Regulamento Geral das Capitanias, um conjunto vasto de competências que o configuram basicamente como um dos pilares essenciais dos poderes públicos de Portugal como Estado costeiro. No quadro daquele preceito, compete ao capitão do porto determinar o fecho da barra por imperativos decorrentes de alteração de ordem pública e, ouvidas as autoridades portuárias, em especial a função pilotagem, com base nas condições do tempo e do mar, cometendo-lhe a lei igualmente a emissão de parecer sobre dragagens e fiscalização do cumprimento da sua execução. Neste âmbito ainda, a lei concede ao capitão do porto um instrumento administrativo público, o edital, que eu julgo que é bem conhecido, para divulgação de um conjunto de orientações, informações e determinações, designadamente em matéria de segurança da navegação, em especial entrada e saídas de navios, navios que transportam cargas perigosas, arribadas, fundeadores e limites à navegação, tendo por critério o tipo de embarcação. A matéria respeitante ao desassoreamento do acesso dos portos e barras, como instrumento fundamental para a viabilização comercial do porto, insere-se no âmbito funcional das administrações portuárias, competindo-lhes realizar as dragagens necessárias para a navegação se efetue em boas condições de segurança. Sem prejuízo daquelas competências, cabe à autoridade marítima fiscalizar o cumprimento e execução das dragagens, em especial em tudo o que tenha reflexos na segurança da navegação, designadamente no acesso ao porto. Neste contexto, e com vista a assegurar as condições de acesso e navegação de portos e barras, o capitão do porto emite avisos à navegação locais. Entre vários exemplos, posso citar o que existe neste momento em Vila do Conde, nos quais estabelece condicionalismos para embarcações e define os requisitos tidos por necessários, bem como integra no edital da Capitania preceitos específicos para o caso da praticabilidade das barras. Nos casos vertentes, os exemplos são recentes, Viana do Castelo e Esposende. Estabelecendo igualmente medidas de segurança tidas como adequadas e especificando para dimensões, para as várias dimensões de embarcações, a respectiva permissão ou interdição. Todo este quadro funcional que a lei atribui às capitanias dos portos observa, quanto a áreas de acesso aos portos, uma lógica de salvaguarda da segurança de pessoas e bens e segurança das embarcações, mas também uma preocupação de proteção e preservação do meio marinho, no sentido de evitar a ocorrência de encalhes, abalroamentos e sinistros marítimos com repercussões poluentes. Esta é, portanto, a lógica que, em termos de estrutura, mantém a Autoridade Marítima Nacional, com uma Direção-Geral da Autoridade Marítima como órgão central, como meu órgão central, e várias direções técnicas que são fundamentais para o exercício da Autoridade Marítima, designadamente a Direção de Faróis, que é a Direção Técnica em matéria de assinalamento marítimo, o Instituto de Socorros Anáfragos, que é a Direção Técnica para Socorros Anáfragos e Assistência a Banhistas, e, finalmente, a Direção de Combate à Poluição do Mar, Direção Técnica em matéria de poluição. E com este breve enquadramento termino a minha exposição e, portanto, agradeço a atenção que tiveram.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Vamos entrar agora no período destinado às intervenções dos diferentes grupos parlamentares e queria propor aos senhores deputados a seguinte metodologia. Nós utilizaríamos duas rondas, o grupo parlamentar do PCP como requerente teria direito a 10 minutos para uma primeira intervenção, todos os outros partidos na primeira ronda teriam 8 minutos, de acordo com aquilo que está estabelecido na grelha aprovada na comissão, e faríamos uma segunda ronda para a qual cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para intervir. Se justificasse, se os diferentes grupos parlamentares entendessem que havia ainda necessidade de fazer alguma intervenção numa terceira ronda, podê-lo-emos fazer. Suscito esta questão apenas para metodologia, para acerto dos nossos trabalhos. Gostava de ouvir os senhores deputados se têm alguma coisa a opor relativamente a esta metodologia, se não, seria adotada.
Senhor deputado, faz favor. Aparentemente, o facto da existência da terceira ronda me parece-nos todo, à partida, desnecessária. Contudo, se o curso dos trabalhos e da reunião assim o aconselhar, muito bem, senão, à partida, parece-me que a primeira e a segunda ronda seriam bem suficientes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Dava então a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, para uma intervenção. Tem para o efeito 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começar por cumprimentar o Sr. Almirante e o Sr. Vice-Almirante e agradecer a presença na nossa comissão. Nós andamos a acompanhar esta matéria do assoreamento das barras já talvez desde o princípio do ano. Em fevereiro deste ano tínhamos colocado, o Grupo Parlamentar do PCP tinha colocado uma questão relativamente a Barras a Norte, tinha-nos sido respondido que havia necessidade de intervenções em caminho em Vila Praia de Âncora e que elas estavam a ser equacionadas. Depois, em março, por não haver melhoria da situação, nós propusemos aqui na Assembleia o requerimento de várias entidades, incluindo a Autoridade Marítima Nacional, mas nesta altura só foi aprovada a audição do Sr. Secretário de Estado do mar, que ouvimos depois no dia 3 de abril. O Sr. Secretário de Estado do Mar reconheceu este problema, mas não nos adiantou nem a calendarização de intervenções, nem nos referiu quais seriam os locais onde iriam acontecer estas intervenções. A Sra. Ministra é que, em audição posterior, assumiu que a necessidade prioritária, a primeira necessidade era de avançar na Póvoa de Varzim, com o assoreamento da Póvoa de Varzim. Nós logo em seguida, a seguir a esta audição, depois de ter conhecido o problema, avançámos com outro conjunto de o requerimento de conjunto de entidades, mas na altura não foi possível fazê-lo. Chegados ao final de junho, não tinham avançado as intervenções, não conhecíamos nem calendarização, nem quais os locais onde havia problemas, e tendo em conta que em junho estávamos a 2 meses tínhamos pela frente talvez 2 meses para eventuais intervenções, uma vez que começando este período de setembro e das marés vivas seria mais complicado fazer essas intervenções, faltando 2 meses achámos que fazia sentido voltar a ouvir as entidades o que é que tinham a dizer, e nessa altura sim foi aprovado o requerimento para ouvir a Autoridade Marítima Nacional e para ouvir depois também o Sr. Secretário de Estado do Mar. Dizer que no âmbito da audição, aquela resposta que nos tinha sido dado para Vila Praia de Âncora e Caminha, o Sr. Secretário de Estado afirmou ser, e percebemos que havia ali uma duplicidade de intervenções, porque a ideia que nos deu na altura é que quem respondeu perante essas intervenções foi a ESA-RH, que teria assumido a intervenção nesses locais que o Sr. Secretário de Estado não conhecia. E por isso é que fizemos este requerimento no sentido de poder ouvir a Autoridade Marítima Nacional sobre as questões e sobre as perspectivas que têm relativamente a estas questões de segurança e as implicações que o assoreamento das barras têm, nomeadamente, e tendo em conta aquilo que é a área de trabalho da nossa comissão, relativamente às implicações que têm na frota de pesca. Se existe alguma, na vossa perspectiva e naquilo que é o vosso conhecimento, existe alguma gradação relativamente às barras em termos de problema, ou seja, que diferentes níveis é que existe deste problema, quais são as barras em que as dificuldades são maiores ou outras com dificuldades menores, e que implicações é que este assoreamento não resolvido tem na utilização dos portos, nomeadamente se haverá necessidade de encerramento de alguns portos ou alguns que terão, que condicionantes é que ela estava a provocar já relativamente a esta matéria. Os portos que nós tínhamos conhecimento, que nos chegou alguma informação sobre dificuldades, vão, curiosamente, de uma ponta à outra, de Caminha à Vila Real de Santo António. Tínhamos conhecimento em Caminha, Vila Praia de Âncora, Espozende, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Aveiro, Vila Nova de Mil Fontes, Vila Real de Santo António. Estes, pelo menos, foram alguns em que surgiram indicações destes problemas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Almirante para responder. Tem 10 minutos para o efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que podemos prestar já alguns esclarecimentos em primeira mão, e eu pedi aqui ao Sr. Almirante Cunha Lopes que os fizesse de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom dia. Eu, sobre aquilo que o Sr. Deputado Jorge Ramos colocou, o que me oferece dizer é o seguinte. De facto, há dificuldades nas barras de Caminha e Vila Praia de Âncora, assim como há dificuldades nas praias de Castelo de Neiva, Espozende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, essencialmente. Evidentemente, todas as barras podem oferecer dificuldades, nomeadamente por efeitos do estado do mar e do estado do tempo. E, por isso, o 44/2002 estabelece que o capitão do porto, quando houver dificuldades provocadas pelas condições de estado de mar e de tempo, pode, de facto, fechar ou abrir as barras. Neste momento, aquilo que eu posso informar em termos em relação à Vila do Conde e à Póvoa de Varzim, já se iniciaram os trabalhos de dragagem. E, portanto, quando sei, o acesso à barra da Póvoa de Varzim vai ficar, o que está previsto na execução da dragagem da Póvoa a menos 6 metros, e, portanto, e Vila do Conde a menos 3. Isto permite, de facto, para que todas as embarcações de pesca que normalmente têm um calado inferior a este, possam, quando se concretizarem os trabalhos, possam operar, entrar e sair. No entanto, repito, que o fecho da barra pode ser sempre ser obrigado a que os capitães de portos fechem a barra devido às condições do estado do mar. Portanto, isso é e também, como os senhores deputados sabem, este fecho da barra tem a ver depois, e as capitanias fazem-no sempre que necessário, até porque, para que os pescadores depois tenham acesso ao fundo de compensações, são as capitanias que são a entidade responsável para que, de facto, se opere, ou possam depois os pescadores, em função dos dias de fecho de barra, possam, de facto, recorrer ao fundo de compensações. É isso que está, neste momento, a funcionar. Em relação, portanto, às outras barras, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, de facto, estão já a ser dragadas. Em relação às outras barras, aquilo que eu posso dizer é que, por exemplo, Esposende é, de facto, o que é crítico em Esposende é a doca pesca, não é propriamente o acesso, mas é a doca. Portanto, é toda a zona depois de... porque na baixa mar eu julgo que fica praticamente a seco. Castelo de Neiva, portanto, também funciona em função do estado do mar, e também tem, de facto, tem problemas de assoreamento na bacia, em particular, evidentemente, na altura das baixas mares. Vila Praia de Âncora, o acesso é de facto o principal problema, e nós, aquilo que fazemos de acordo com as nossas competências, é publicar avisos ou estabelecer condicionalismos de entrada a estas barras que têm de facto dificuldades de acesso. É isso que me oferece.
Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Hélder Sousa Silva, que tem 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentava naturalmente em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Almirante Saldanha Lopes, Autoridade Marítima Nacional, e também o Sr. Vice-Almirante Álvaro Cunha Lopes, Diretor-Geral da Autoridade Marítima. Agradecer também a apresentação inicial que o Sr. Almirante Saldanha Lopes nos fez, que de alguma forma, como disse muito bem, balizou a questão e também tirou algumas dúvidas, eventualmente, no meu caso também, que tinha relativamente à missão da Autoridade Marítima. Em nome do PSD, nós não podemos deixar de começar por reconhecer o imprescindível trabalho que desde sempre tem sido desenvolvido pela Autoridade Marítima Nacional, através da sua Direção-Geral da Autoridade Marítima aqui presente, com vista a garantir a segurança dos homens no mar. Portanto, eu penso que este assumir de responsabilidade que tem sido feito pela Autoridade Marítima Nacional, a salvaguarda dos homens que tem acontecido no mar, não obstante aquilo que nos trouxe aqui, o assoreamento das barras, é digno de registro e o PSD queria fazê-lo nesta oportunidade. Também para o PSD, a questão da segurança dos homens no mar, em geral, e em especial nos momentos críticos, ou seja, na entrada e saída dos portos e barras, mas não só, mas também nas praias e varadouros, que também são questões de primeira prioridade e com as quais não podemos nem devemos abdicar ou mesmo facilitar. Neste sentido, como já foi dito também pelo meu colega João Ramos, em fevereiro deste ano, o PSD questionou o Governo sobre esta matéria, aliás, como tem sido feito pelos restantes partidos, quer o PS, quer o CDS, quer o PCP, têm questionado o Governo sobre a questão do assoreamento das barras. Eu diria que acima da questão política associada tanto à matéria, existe um racional nos partidos com assento na Assembleia relativamente àquilo que é a salvaguarda da segurança dos homens do mar e essencialmente também dos seus bens, que também naturalmente registamos. No passado dia 3, tivemos nesta comissão o Sr. Secretário de Estado do Mar para falar sobre o assoreamento e mais tarde também, numa audição regimental, a Sra. Ministra da Agricultura também foi questionada. Nestas duas reuniões, eu penso que essencialmente três pontos sobressaíram destas reuniões. O primeiro é que o assunto é uma prioridade para o Governo. O segundo é que não existiram trabalhos de desassoreamento nos últimos 2 anos. E, naturalmente, isto levou à situação que hoje foi elencada e que há pouco o Sr. Almirante Cunha Lopes também connosco partilhou nesta quantidade enorme de portos e barras que estão tanto a necessitar de intervenção. E a terceira, também como já foi dito pelo meu colega João Ramos, é que ainda, e corroborado pelo Sr. Almirante, é que ainda este ano se iriam começar os trabalhos de desassoreamento naquilo que eram os portos e barras consideradas prioritárias, concretamente Varzim, Vila do Conde, Vila Praia de Âncora, entre outras. Também ficou evidente destas duas reuniões que tivemos com os membros do Governo que não era possível, por questões financeiras, efetuar as dragagens em todos os portos que delas necessitassem, essencialmente, como disse e repito, por questões financeiras. No entanto, nos casos onde não será possível tanto fazer os trabalhos, serão naturalmente necessárias medidas adicionais, eu diria até compensatórias, relativamente à garantia da segurança dos homens e dos bens. Hoje, 14 de setembro, e da informação que dispomos, registamos com muito agrado também aquilo que o Sr. Almirante Cunha Lopes nos disse e que também a Secretaria de Estado ontem mesmo me transmitiu, que tinham começado os trabalhos de dragagem tanto na Póvoa do Varzim, trabalhos esses orçados em cerca de 500 mil euros, com uma conclusão prevista, penso eu, ainda durante o presente ano. Vila do Conde também começaram os trabalhos de dragagem a semana passada, no mesmo valor de obra. Vila Praia de Âncora está em curso a preparação do procedimento concursal, na sua fase final, e estima-se que até ao final do corrente ano também estejam concluídos os trabalhos. Sobre o papel da Autoridade Marítima, e é um pouco aquilo também que foi o motivo desta nossa audição, senhores almirantes, decorrente também daquilo que é o preconizado na lei, que o Sr. Almirante Saldanha Lopes connosco partilhou, dentre outras competências, a Autoridade Marítima é exercida localmente pelo Capitão do Porto, responsável pela segurança da navegação e pelo salvamento e socorro marítimos. Neste capítulo, a questão da determinação do fecho de barras, ouvidas e articulado com as autoridades e as administrações portuárias, em função das questões de condições de mar e de tempo, são questões essenciais e que ligam diretamente também ao motivo da nossa audição. Para que estas competências sejam exercidas, é naturalmente necessário uma excelente colaboração entre as entidades intervenientes, ou seja, a DGAM e as entidades que estão dependentes dos restantes organismos também e dos restantes ministérios. Para o PSD, um bom exemplo dessa colaboração, penso que será o recentemente estabelecido mecanismo de agilização dos procedimentos relativos ao Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca. Isto porquê? Porque este fundo inicialmente se destinava só a compensar tanto casos de portes e barras, mas também foi ampliado, segundo o que sei, a praias e varadouros, também ampliando dessa forma também a questão securitária. A indicação, como disse o Almirante e também naturalmente registamos, da Autoridade Marítima Local é condição suficiente para que possa ser acionado o fundo em favor não só dos pescadores, mas também dos armadores, dos inscritos marítimos titulares de cédula marítima válida, dos trabalhadores que exerçam em terra uma atividade diretamente ligada à embarcação imobilizada, assim como os pescadores licenciados para a pesca à piada, entre outros. Dizemos nós que ficou, deste modo, resolvida uma questão que durante vários anos preocupou estes profissionais por inviabilizar o acesso ao fundo quando impedidos de ir ao mar por motivos de falta de segurança. De alguma forma, seria uma situação discriminatória relativamente às embarcações que vão ao mar, tanto em perfeitas condições de segurança e noutros portos que a detenham.
Esta possibilidade, para nós também, é uma medida securitária indireta que põe em primeiro lugar a segurança das pessoas e bens, garantindo através do fundo as condições mínimas de sustentabilidade financeira e também, direi eu, social dos intervenientes do setor, levando-os a não ignorar os avisos da autoridade marítima por questões de pura subsistência. As questões de fundo que lhe gostaria de colocar, Sr. Almirante, são as seguintes. Como tem sido a articulação entre a DGAM e as entidades dependentes da tutela da Secretaria de Estado do Mar, e elas são várias de alguma forma, que tutelam também a questão das administrações portuárias e não só, com responsabilidade na gestão dos portos, das barras, das praias e dos varadouros? Uma segunda questão. Tem a DGAM conhecimento do plano de obras de desassoreamento da Secretaria de Estado do Mar e de que forma é que é feito esse acompanhamento e fiscalização? Uma terceira questão, Sr. Almirante. Considera o Sr. Almirante que a autoridade marítima presta ou não, de forma cabal e oportuna, a informação necessária aos homens do mar, com vista a que a sua segurança nos locais mais críticos seja maximizada e garantida? E as indicações que são transmitidas aos profissionais da pesca são, quarta pergunta, Sr. Almirante, são ou não cumpridas, ou assiste-se de alguma forma, e em alguns casos, a um pisar de risco por parte destes profissionais? Uma última pergunta, relativamente à questão do fundo de compensação, desde cumpridas as condições legalmente previstas para preencher os requisitos de acesso ao fundo de compensação, têm sido, da parte da autoridade marítima, atestadas de forma célere e comprovadas essas situações, por forma a que os beneficiários que dele têm direito possam acorrer ao fundo de forma, repito, célere, rápida e eficaz. É tudo. Muito obrigado, Sr. Almirante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Almirante, faz favor, para poder responder.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras e pelas questões apresentadas. Eu vou só, de uma forma geral, posso afirmar que deste ano e pouco desta novidade que foi a Secretaria de Estado do Mar, o Ministério do Mar, é evidente que no princípio tivemos que ter bastante diálogo e bastante necessidade de bastantes conversações no sentido de estabelecer, portanto, o relacionamento. O relacionamento foi relativamente fácil, até porque, como sabem, o Secretário de Estado do Mar é um oficial de Marinha, as competências, a disseminação de várias competências, de vários órgãos que anteriormente estavam sobre outras tutelas, designadamente sobre a tutela do Ministério da Defesa, portanto, foi-se fazendo e eu julgo que nesta altura o diálogo é muito fácil, a informação flui e também ajuda um pouco a proximidade entre o Mamaote e ali, situando-nos todos ali no terreiro de passo e o que dá alguma facilidade. Relativamente aos capitães de portos e à disseminação de informação, eu já vou passar aqui ao Almirante Cunha Lopes, mas há uma coisa que para mim é fundamental e que é uma prática muito antiga nossa e que continua a provar-se bastante eficaz e fundamental manter, que é o esquema da proximidade e da relação de proximidade. A proximidade do capitão de porto junto das autoridades com várias competências nos diversos portos é, de facto, um aspecto fundamental. E passava agora ao Sr. Almirante Cunha Lopes para ampliar, portanto, nos restantes perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou procurar dar uma resposta o mais cabal possível às várias questões que o Sr. Deputado colocou. No que respeita à articulação com os órgãos da Secretaria de Estado do Mar, julgo que o Sr. Almirante Saldanha Lopes já deu, enfim, uma visão, e de facto há uma excelente colaboração, nomeadamente com a Direção-Geral e a Direção-Geral de Recursos e mesmo com a Direção-Geral de Política Marítima. É evidente que neste momento, e os senhores deputados sabem, ainda no que respeita aos portos, o IPTM ainda está em funcionamento, embora do ponto de vista legal, enfim, haja algumas dúvidas porque foi extinto, mas de facto ainda se mantém. E esta questão das administrações portuárias, eu estou apenas a dizer isto porque de facto as administrações portuárias destes pequenos portos, a administração portuária ainda está na jurisdição do IPTM. Portanto, o IPTM ainda é o responsável por estes pequenos portos que estamos aqui a falar. Sobre a questão, e portanto, isto para dizer, inclusivamente, que os planos de obra que são da Secretaria de Estado, mas quem é o responsável pelas obras de dragagem nestes pequenos portos ainda é o IPTM. Portanto, de qualquer forma, conforme foi dito aqui na introdução inicial do Sr. Almirante Saldanha Lopes, no que respeita às dragagens, o capitão do porto é chamado a emitir parecer na fase do planeamento da obra, e depois tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento do estabelecido quanto à sua execução. Portanto, é isso que nós neste momento estamos a fazer em Vila do Conde e na Póvoa de Varzim, a fiscalizar o cumprimento do estabelecido quanto à sua execução. Evidentemente que nós temos conhecimento, temos o plano, aquilo que está estabelecido para esta operação em Vila do Conde e na Póvoa de Varzim. Quanto à questão da informação em relação à comunidade pescatória, é evidente que o capitão do Porto é um órgão que está inserido na comunidade. A comunidade pescatória não tem qualquer dúvida em recorrer às capitanias para obter toda a informação, e há de facto uma grande relação de proximidade entre o capitão do Porto, ou entre a capitania e a comunidade pescatória. E evidentemente que esta prática que existe da publicação dos editais que são difundidos pela comunidade, quer dos editais ou mesmo de avisos ao público em geral, e que são distribuídos pelas várias, inclusivamente pelas associações de pescadores, portanto, há uma relação muito próxima entre as associações de pescadores e as capitanias, porque hoje, de facto, as associações são um elemento fundamental na divulgação de todas estas decisões que são tomadas em sede do capitão do Porto. Isto mostra-vos aqui, por exemplo, um exemplo de um aviso no caso da Barra de Vila Praia de Âncora, que foi difundido e, portanto, que condiciona o tráfego em embarcações de calado igual a superior a um metro no período de 2 horas antes da baixa-mar até 2 horas depois da baixa-mar. Portanto, estes comunicados não são só fixados na capitania, mas também são difundidos pelos órgãos interessados, nomeadamente pelas associações de pescadores. Se os pescadores cumprem ou não cumprem estas determinações, eu julgo que sim, de uma forma geral. Não é só porque, por exemplo, no caso do fecho da barra, existe um regime sancionatório, portanto, quem não cumprir, de facto, está sujeito, através do 45/2002, que estabelece, de facto, um regime sancionatório, que vai de 2.200 a 3.700 euros, portanto, não é uma coima que, de facto, não é simpática, mas, essencialmente, porque depois, se os pescadores não cumprirem e tiverem um problema, como devem perceber, isso depois traz-lhes complicações no que respeita, por exemplo, a recurso aos seguros. Se de facto não cumprirem, se a barra estiver fechada e eles não cumprirem, isso poderá de facto trazer-lhes algumas complicações. E, portanto, o conhecimento que eu tenho, em geral, é de que os pescadores cumprem à regra aquilo que é estabelecido pelo capitão do Porto. Em relação ao Fundo de Compensações, como eu já aqui disse, de facto, em 2011, em setembro de 2011, eu fiz publicar uma circular que determinava que os capitães de portos, de facto, pudessem ou fizessem com que os fechos da barra, portanto, eles pudessem passar, estabelecessem fechos da barra em função das condições de mar e depois passassem declarações para que os pescadores, isso foi acordado, evidentemente, com a Autoridade das Pescas, no sentido de que estas declarações dos capitães de portos depois eram consideradas para efeitos de acesso ao Fundo de Compensações Salariais. E isso tem-se feito com toda a celeridade. Não tem havido nenhumas dificuldades, que eu tenha conhecimento, não há sequer queixas por parte dos pescadores do funcionamento deste mecanismo, desde que, a partir do momento em que foi estabelecida esta circular. É aqui um exemplo, por exemplo, de Viana do Castelo, das várias declarações que foram passadas ao longo do ano no que respeita à barra, no que respeita à Esposende. Isto é um exemplo de que foram passadas ao longo do ano várias declarações de fecho de barra para efeitos de fundo de compensação. Eu julgo que, Sr. Deputado, respondi às perguntas que me colocou. Muito obrigado.
Eu gostava só de acrescentar aqui um aspecto importante nestas relações com a comunidade pescatória. Nos últimos anos, de facto, tem havido uma tentativa de um diálogo dentro deste aspecto de proximidade que eu há pouco referi, igualmente o Mel Lopes também. Tem havido, no âmbito de salvaguarda da vida humana no mar, não só neste aspecto do assorimento das barras, mas um diálogo, uma procura de diálogo, para que, através desse diálogo, esclarecimento, instrução, práticas que não são seguras, possam ser também seguidas na medida do possível para diminuir os riscos de acidentes. E, portanto, isto também complementa esta ação. E este diálogo tem vindo a ser bastante profícuo, refletindo-se em todos os aspectos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para uma intervenção. Tem 8 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Almirante, Sr. Vice-Almirante, respectivamente Chefe de Estado-Maior da Armada Portuguesa e a Diretora Nacional da Autoridade Marítima, cumprimentá-los e particularmente manifestar a minha satisfação por termos a oportunidade de dialogar sobre esta temática e, naturalmente, em nome do meu partido, o Partido Socialista, também realçar o facto de podermos estar, neste momento, a discutir, a conversar, a trocar impressões sobre uma matéria que, efetivamente, é de preocupação transversal a todos os partidos políticos e também a todos os agentes e interventores, quer na gestão da administração pública, quer também, no fundo, naquilo que são competências de fiscalização e de acompanhamento para garantir boas condições de funcionamento, neste caso, no mar. Portanto, este assunto, ou melhor, o facto de o Partido Comunista ter disputado este processo através da apresentação de um requerimento e que depois foi aprovado e aceito por todos os partidos, na altura, naturalmente, demos a nossa anuência e agora verificamos da sua importância, pese embora realmente a ideia na altura era de que esta audição tivesse acontecido um pouco mais anteriormente. O tempo não permitiu, mas a essência da questão, ou melhor, o sentimento que se vivia há cerca de 2 meses atrás era, efetivamente, de grande dramatismo ou de urgência relativamente a este problema do assoreamento das barras e dos portos, particularmente de pesca e particularmente do norte do país. A intervenção inicial do Sr. Chefe de Estado-Maior, naturalmente, nos delimitou bem, pese embora do meu conhecimento já era, previamente, e julgo que todos os meus colegas, aquilo que são as competências e, no fundo, o espaço de intervenção que a Autoridade Marítima e a Marinha Portuguesa têm nesta matéria, que não são, obviamente, natureza técnica de intervenção, propriamente dita, ao nível de desenvolvimento dos trabalhos de desassoreamento das barras. Mas, enfim, a missão, como aqui já foi referenciado pelo meu colega, da Autoridade Marítima e da Marinha Portuguesa, nesta matéria, é de grande nobreza e de grande importância, desde logo porque lhe compete fiscalizar. Eu diria mais ainda, lhe compete, e sobre essa matéria eu à frente colocaria uma questão, lhe compete diagnosticar e prevenir os problemas da segurança e, ou melhor, das boas condições de navegabilidade e, naturalmente, também depois, no plano técnico, acompanhar o desenvolvimento das intervenções propriamente ditas. Portanto, é de grande importância o papel da Marinha em geral, das capitanias e, naturalmente, da Autoridade Marítima Nacional nesta questão. Eu dizia há pouco que, por força desta muito recente evolução no que diz respeito à intervenção que está a acontecer já nos portos de pesca de Vila do Conde e de Póvoa de Varzim, esta matéria, quando foi aqui colocada, nomeadamente à apresentação do requerimento, para também termos em audiência a hipótese de conversar sobre o tema com a Autoridade Marítima, era, na altura, de muito maior necessidade e, sobretudo, muito maior preocupação, tendo em atenção as matérias exatamente de segurança na navegabilidade. E também dizer que, de honestidade se trata, política também é importante, que esta matéria não é uma matéria que, enfim, seja nova, o que aconteça só agora. É cíclica, é regular, é persistente e reconhecemos que já em 2009 foram feitas pontualmente nestes portos de pesca, nomeadamente Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Esposende, Vila do Conde, pontualmente pequenas intervenções, umas em 2009, outras em 2010, recordo-me perfeitamente delas, e particularmente em 2010 o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos aprovou em 2010 um plano plurianual de desenvolvimento de trabalhos de dragagem ou de assoreamento. Isto era para pôr em prática durante o ano de 2011, faseada e progressivamente. O que é certo é que o ano de 2011, e daí aquela urgência de quando esta matéria se discutiu, o ano de 2011 foi um ano praticamente, ou diria totalmente parado, em termos de ação nesta matéria. Poderá haver aqui justificações de várias ordens, nomeadamente os problemas da profunda reestruturação que resultou do Ministério da Agricultura e, naturalmente, também das implicações, como há pouco ainda o Sr. Vice-Almirante aqui referenciava, de uma certa indefinição de qual é o papel do Instituto Portuário de Transportes Marítimos neste caminho, mas o que é certo é que, realmente, em 2011, nenhuma intervenção foi feita nestes locais em que alguns deles era de grande preocupação e prioridade. Nas vertentes várias, na vertente da responsabilidade da Autoridade Marítima e da Marinha Portuguesa, versus segurança, a navegação, mas também, obviamente, e não deixam de ser sensíveis a isso, serão também na vertente da rentabilidade económica da atividade e, particularmente, também no esforço que as más condições de funcionamento das infraestruturas portuárias provoca, nomeadamente na questão do funcionamento do Fundo de Compensação Salarial, que, obviamente, são verbas do erário público, provocam necessidade de intervenção formal e administrativa da Marinha na elaboração das declarações, ou seja, isto também é uma matéria que se reflete aí na sobrecarga dos serviços, quer de natureza financeira, quer de natureza administrativa por parte da Autoridade Marítima. E, portanto, sabendo que são, efetivamente, competências de verificação e de fiscalização das condições, aquelas que estão acometidas à Direção-Geral, também nos parece que há condições e possibilidades para se melhorarem, porque há sempre espaços de melhoria na melhor articulação e na melhor funcionalidade dos serviços, com vista a atingirmos o objetivo que naturalmente se pretendia, que era ter aquilo que são as infraestruturas portuárias deste país, particularmente aquelas que evidenciavam claros problemas de assoreamento nas suas barras, nas suas bacias de manobra, no melhor estado possível de funcionamento. Eu gostaria de colocar sobre esta matéria duas ou três questões exatamente nesta linha, que eram o seguinte. Qual é a opinião que a Direção-Geral e a Marinha Portuguesa têm, neste caso o Chefe de Estado-Maior, sobre a utilidade e a importância da existência de um serviço que a nível nacional fizesse uma monitorização permanente e regular da evolução do estado de assoreamento, ou seja, das velocidades de sedimentação de cada uma destas infraestruturas portuárias? Percebendo nós que isto é cíclico, é regular, é recorrente este problema, mas que quando ele se percebe ser indispensável, normalmente já é tarde, demora muito tempo a acionar os mecanismos, ou seja, qual é a opinião, que utilidade veriam e se achavam que, efetivamente, a organização de colaboração entre a administração política, neste caso a Secretaria de Estado do Mar atualmente, e a Marinha Portuguesa e a Direção-Geral da Autoridade Marítima, veem na existência de um serviço que pudesse fazer uma monitorização e uma previsão ou uma antevisão das necessidades de intervenção, que não acontece neste momento. Isto é despoletado quando é visto à vista desarmada o problema, quando a Marinha o sente e tem necessidade de alterar as condições de navegabilidade e de operabilidade dos portos, e só depois é que se explica o processo do levantamento daquilo que são as necessidades de dragagem e da monitorização e da inspeção ao espaço de funcionamento. Portanto, a questão primeira era esta, se acham de utilidade, se veem possível, e se porventura acham que porventura este serviço poderiam não funcionar na direta dependência dos capitães do Porto, ou seja, da autoridade marítima portuária. Porque, como percebemos e sabemos, os comandantes, os capitães de Porto, têm como função dar parecer sobre as dragagens e acompanhar tecnicamente essas mesmas dragagens. Mas a fase imediatamente anterior, que é disputar o processo da intervenção, diagnosticando a sua necessidade e recomendando, neste caso a quem tem competência, que é a Secretaria de Estado do Mar, o desenvolvimento dos concursos e do lançamento das obras, havia que, porventura, ter esta preocupação da prevenção e da recomendação da intervenção. Se acham que um serviço de assistência desta natureza poderia, tinha importância, a primeira questão, e se ele poderia ou não funcionar junto e sob a dependência da autoridade marítima. Uma outra questão que gostaria de colocar era o seguinte. Dentro destas situações diagnosticadas, está a terminar, Sr. Presidente, diagnosticadas pela autoridade marítima também, e naturalmente do conhecimento público, duas estão em curso, felizmente, já iniciadas no início da semana, desta semana em concreto, na segunda-feira iniciaram os trabalhos, Paulo Varzim e Vila do Conde. Resta, barra, neste caso, Foz do Rio Minho, em Caminha, a situação relacionada com Vila Praia de Âncora, com Castelo Neiva e com Esposende, hierarquizando e seguindo esta lógica mais ou menos. Daquilo que são as informações que a Autoridade Marítima tem, veiculadas através dos respectivos comandantes das capitanias, onde acham que efetivamente reside aqui preocupação prioritária e grande de necessidade de intervenção já imediatamente a seguir àquilo que está a acontecer na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde. Eram estas notas que eu queria deixar de momento nesta primeira intervenção e naturalmente reforçar e reiterar o agradecimento pela presença e a oportunidade de dialogarmos sobre esta matéria com a Autoridade Marítima Nacional e com a Marinha Portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra ao Sr. Almirante para poder responder e fazer os comentários que muito bem entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, como Autoridade Marítima Nacional, e, portanto, há um aspecto que eu acho que é muito importante e respondendo à primeira pergunta, que é, desde há alguns anos tem havido uma pulverização de competências para várias entidades, de áreas onde antigamente estavam muito concentradas. Razões houve benefícios, certamente, por algumas dessas ações, mas continua, digamos, esta pulverização e o exemplo do IPTM há pouco referido é mais um, não é? Portanto, há necessidade, face a isto, há necessidade de um serviço que centralize estes aspectos relativamente à segurança. Eu acho que há duas coisas fundamentais. A primeira é a cooperação entre todas as entidades envolvidas, e essa cooperação deve estar regulada ou regulamentada. E a segunda é a partilha de informação. Se houver, de facto, uma capacidade de ter uma partilha de informação em tempo, não diria em tempo real, mas em tempo útil, para que possa ser monitorizada a evolução do estado das barras, obviamente isso é extremamente vantajoso e obviamente deverá ser na Autoridade Marítima Nacional, uma vez que depois os respectivos capitães de porto acionarão as medidas que forem necessárias. Mas eu, sem querer meter, portanto, em aspectos de, enfim, valorizar ou não esta partilha que tem sido feita de, ou pulverização que tem sido feita de competências, mas eu centro-me neste aspecto. É de facto útil, dentro deste ponto de vista de partilha e de informação e cooperação institucional, que haja, portanto, um meio prático de haver a centralização de informação para poder ser utilizada por essas entidades todas que têm responsabilidades. Eu passava agora ao Almirante Cunha Lopes, portanto, para ampliar esta.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Sr. Deputado Jorge Fão, eu vou tentar, de alguma forma, responder também a estas duas questões e dizer o seguinte: a responsabilidade pelas dragagens ou por manter os portos em funcionamento terá que ser sempre da responsabilidade das administrações portuárias. Portanto, é uma responsabilidade da administração portuária. No caso destes portos e pequenos portos de pesca, será a entidade que neste momento ainda é o IPTM que terá que ter essa responsabilidade da monitorização. E o problema aqui não é por falta de conhecimento da necessidade de intervenção. Esse conhecimento existe. Todas as entidades responsáveis, ou seja, as administrações portuárias e neste caso também a Autoridade Marítima, através dos capitães de porto, estão em permanente diálogo e, portanto, o conhecimento da situação das barras é conhecido. Tanto o IPTM, neste caso, como a Autoridade Marítima, como as comunidades pescatórias, as associações, toda a gente conhece o estado das barras e a necessidade de intervenção. O Sr. Deputado disse muito bem que havia um plano plurianual de intervenção. Eu julgo que isso é que é necessário, de facto, que esse plano plurianual seja não só planeado, mas também executado. E, de facto, durante os últimos anos, tem havido poucas intervenções nesta área das dragagens. Mas nós também, como o Sr. Deputado sabe, em 2010 foi determinado pelo Governo da altura que se criasse uma comissão permanente de acompanhamento para a segurança dos homens do mar. E esta comissão, que funciona, em que o Diretor-Geral da Autoridade Marítima é o coordenador desta comissão, esta comissão tem vários representantes de várias entidades com responsabilidade nesta matéria da segurança do mar. Nomeadamente, na altura, a chamada Direção-Geral das Pescas e Agricultura, o IPTM, a Autoridade das Condições de Trabalho, o Formar, a CGTP, a UGT, a Mútua dos Pescadores, a Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar e uma associação de pesca local, que é a Associação do Sudoeste Alentejano. E, portanto, esta comissão que se reúne mensalmente, discute todos estes problemas e, portanto, as atas das comissões são enviadas depois aos respectivos membros do Governo com responsabilidade nesta matéria. E, portanto, se nós olharmos à composição desta comissão, estão representados aqui os principais atores, os principais interessados nesta matéria. E, portanto, evidentemente que a questão do acesso, a questão das barras, também é uma questão que a Comissão, em momento próprio, também discutiu e, evidentemente, que fez as suas recomendações ao Governo sobre esta matéria. A segunda questão que o senhor deputado colocou sobre preocupações prioritárias em relação às situações mais críticas, que são efetivamente as barras do Norte. Eu diria que todas estas barras que aqui foram colocadas são críticas e, portanto, não sei se posso atribuir maior prioridade a umas do que a outras. Posso dizer que, por exemplo, no que respeita à Capitania de Caminha, na minha percepção, mas é a minha percepção, Vila Praia da Âncora, evidentemente que terá maior acuidade que propriamente Caminha. Isto porquê? Porque Vila Praia da Âncora é o porto de pesca por excelência ali da zona do Alto Minho. E, portanto, também há uma maior concentração de embarcações de pesca em Vila Praia do que há em Caminha, onde são essencialmente embarcações de pesca local. E, portanto, se eu fosse o decisor, eu daria prioridade à Vila Praia do que a Caminha. Julgo que também, depois, entre Castelo de Neiva e Esposende, eu faria o mesmo em relação a Esposende e Castelo de Neiva. Portanto, Esposende julgo que tem mais expressão do que Castelo de Neiva. Mas, continuo a dizer, todas elas são críticas em relação a esta questão do acesso à barra, do acesso ao Porto. Não sei se respondi, mas julgo que... Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Tinha ainda inscrito para esta primeira ronda o grupo parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Paulo Viegas prescindiu, pelo que vamos dar início à segunda ronda. Nesta segunda ronda, tal como foi estabelecido, há 3 minutos para cada grupo parlamentar. Gostaria de saber quais são os grupos parlamentares que se inscrevem para o efeito. Mais alguma inscrição? Muito bem, vamos então dar início à segunda ronda de intervenções. Para uma primeira intervenção, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva, com 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito mais rápido e telegráfico. Naturalmente que, nesta última intervenção, agradecer tanto à Autoridade Marítima, na pessoa do seu Almirante e do seu Vice-Almirante, e dizer tão somente que, naturalmente, o impulso legislativo pode acontecer em dois vetores, ou através da Assembleia, ou através do Governo. No que a Assembleia diz respeito, e atendendo ao conhecimento profundo que a Autoridade Marítima tem relativamente ao pacote, à adequabilidade do pacote legislativo atualmente existente, a pergunta é, Sr. Almirante, se considera que existem algumas lacunas ou melhorias que podem ser feitas no atual pacote legislativo para se ampliar e aumentar a segurança dos homens do mar, que ao fim e ao cabo é o fulcro da nossa conversa de hoje, diretamente ligado ao assoreamento ou indiretamente ligado àquilo que é o vosso conhecimento profundo sobre o mar. Naturalmente que também não espero que nos tragam hoje tanto essa necessidade, mas deixar-vos também, do lado do Grupo Parlamentar do PSD, e penso que também desta Comissão, a possibilidade de nos fazerem chegar, mesmo à posteriori, algumas recomendações que possam concorrer diretamente para que o atual pacote legislativo possa ser ajustado de forma fina ou da forma que a Autoridade Marítima considera relevante, por forma a que quer o Grupo Parlamentar do PSD, quer eventualmente a Comissão, se assim for considerado oportuno, possam também analisar e ponderar sobre aquilo que é o vosso conhecimento prático do dia-a-dia, através dos vossos capitães de portos e não só, também de toda, tanto os elementos da Autoridade Marítima e da Polícia Marítima também, e que a Assembleia da República possa, repito, analisar e ponderar esse ajuste com base no conhecimento prático da vossa instituição. É tudo, Sr. Almirante, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Almirante tem a possibilidade de optar pela resposta em direto a cada uma das intervenções ou acumular para o final. Muito bem. Para uma segunda intervenção, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada. Sr. Almirante, Diretor-Geral da Administração da Autoridade Marítima. Queria agradecer a vossa disponibilidade para aqui virem prestar este conjunto de esclarecimentos relativos ao tema para o qual foram convidados, mas eu aproveitaria a questão para lhe colocar, Sr. Almirante Saldanha Lopes, uma questão que, do meu ponto de vista, hoje ganha particular importância. Na medida em que o Governo ontem, no Conselho de Ministros, parece ter encerrado definitivamente o programa de modernização dos navios da Marinha que estava em curso no estaleiros de Viana do Castelo. Eu, sem aprofundar muito a questão, até porque é lateral àquilo que aqui nos traz, perguntava-lhe só, até porque há uma parte desses navios que é essencial, não para a Marinha, mas para a Autoridade Marítima, perguntava-lhe só se já foi estudado, preparado, e se o Governo deu alguma perspectiva sobre a alternativa à substituição desse programa. Há ali um conjunto de navios que é muito importante para o país. Há, por exemplo, os navios de combate à poluição, são navios absolutamente essenciais. E simplesmente acabar com um programa, por mais dificuldades que esse programa tenha ao longo da sua execução, mas que lá vinha sendo executado em algumas das suas partes, era bom que existisse alguma alternativa, e essa era a questão que eu colocava ao Sr. Almirante, se essa alternativa foi posta em cima da mesa e qual a perspectiva do retomar do programa de modernização desses navios da Armada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, para uma última intervenção nesta segunda ronda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Almirantes, a nossa preocupação com esta matéria tem a ver com, logicamente, grande modo, com as questões da pesca, das implicações na pesca, e que é um setor bastante massacrado, com uma rentabilidade muito reduzida, e tudo o que seja esta implicações e redução na sua atividade tem certamente mais implicações nesta rentabilidade, que se cruza depois, logicamente, com as questões da segurança, porque havendo necessidade, isso já foi referido aqui hoje, a necessidade de procurar tirar mais rentabilidade à atividade, isso implica arriscar mais. E nesta matéria temos conhecimento relacionado com a questão dos assoreamentos, nomeadamente de barcos que estão impedidos de fazer descarga de pescado porque não conseguem aceder aos portos e têm esta dificuldade. E é verdade, e já ouvimos isto aqui hoje, há aqui uma unanimidade dos partidos que tomaram a palavra no sentido de afirmar que têm a preocupação, e efetivamente foram aprovados, com algumas nuances, foram aprovados os requerimentos que o PCP fez, e já foi aprovada até duas vezes a vinda do Sr. Secretário de Estado, uma já foi ouvida e outra não. E até não conseguimos é que o Sr. Secretário de Estado nos informe sobre a calendarização e sobre as intervenções que estão previstas. Hoje já soubemos mais alguma coisa, adiantámos. O Sr. Deputado Helder Silva também nos avançou aqui alguma coisa, mas infelizmente nem todos temos a relação com o poder que ele tem para poder recolher essa informação, e essa informação não nos chega aos outros deputados, e era fundamental. É fundamental para nós podermos fazer a pressão política que contribua para a resolução do problema. Foi aqui referido o encerramento das barras, e que elas encerram por diversos motivos, alguns dos quais não dependem da vontade humana, mas o desassoreamento depende, entre outras coisas, da vontade humana, e é isso que temos tido alguma dificuldade em perceber como é que funciona. E por isso, e para terminar colocando as questões, o que pretendíamos saber com esta adição é efetivamente, da perspectiva da Autoridade Marítima, quais são as limitações que são causadas, motivadas pelo assoreamento, e nesse sentido foi aqui referido inicialmente que o Capitão de Porto é ouvido sobre a necessidade de assoreamentos. Quantos pedidos de informação é que já foram pedidos aos capitães de Porto sobre estas necessidades, e quantas informações foram emitidas neste sentido? Quantas vezes é que foram encerradas barras por motivos relacionados com o assoreamento? E se já aconteceu, e com que frequência é que acontece? E se há acidentes registados relacionados com motivos relacionados com os assoreamentos? Por último, duas questões muito rápidas, e uma vez que não é todos os dias temos cá a Autoridade Marítima sobre outras matérias, uma delas tinha a ver com outras informações. Exatamente, tem outras coisas que fazer, mas é também importante que falem connosco. Outras informações relacionadas com... Outras informações relacionadas com segurança da atividade pescatória, o que é que nos podem dizer também sobre esta matéria, nomeadamente a questão dos coletes e outras questões relacionadas com esta matéria, se há informações relevantes ou apreciações gerais, logicamente, neste contexto que possam ver sobre essa matéria, e relativamente ao gabinete de prevenção e investigação de acidentes marítimos que terá sido recentemente instalado, ou recentemente nomeado dirigente, se ele depende da autoridade, será dependente da Autoridade Marítima Nacional, e se estivesse, quais eram as competências e áreas de atuação, já percebi que não está, ficavam, eram estas as perguntas que deixava, agradecendo a disponibilidade manifestada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Almirante tem um tempo acumulado de 9 minutos para poder responder.
Portanto,
com muito bem entender, faz favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou, se me é permitido, primeiro responder a estas questões feitas pelo Sr. Deputado João Ramos e vou passar aqui ao Sr. Almirante Cunha Lopes. Mas, em primeiro lugar, queria dizer que a disponibilidade é sempre total e sempre for solicitada. Estamos disponíveis. Relativamente à última pergunta que fez, ela foi criada no âmbito, esse gabinete foi criado no âmbito da Secretaria de Estado do Mar e, portanto, não no âmbito da Autoridade Marítima. E eu passaria agora ao Sr. Almirante para esta pergunta.
Ok. Então, na questão do Gabinete de Prevenção, de facto, ela foi criada no âmbito da Secretaria de Estado do Mar, mas o Gabinete é autónomo, portanto, não está na dependência direta. Portanto, é um Gabinete autónomo à semelhança do que acontece para o Gabinete de Prevenção de Acidentes Aéreos. Portanto, é uma entidade, é um órgão que foi criado no seguimento de uma diretiva da comunidade e, portanto, tem que ser, é uma estrutura autónoma, não está na dependência direta da própria Secretaria de Estado. As questões que o Sr. Deputado colocou não são fáceis de responder. Eu não tenho dados aqui estatísticos para lhe responder quantas vezes, nem a questão se poderá talvez colocar assim, de quantas informações foram pedidas e quantas vezes foram dadas informações sobre a necessidade de se efetuarem ações de desassoreamento. O que eu posso dizer é que há uma relação direta permanente entre a Autoridade Marítima e a Autoridade Portuária, ou seja, a Administração Portuária. E, portanto, nessa ligação direta, isto é colocado e os problemas, de facto, são colocados em sede de diálogo entre as duas e de articulação entre a Autoridade Marítima e a Autoridade e as Administrações Portuárias. E por isso é que eu disse anteriormente que o problema é perfeitamente conhecido de todas as entidades com responsabilidade na matéria. Inclusive, é do conhecimento das próprias associações de pescadores que têm a perfeita noção do que, qual é a situação. Evidentemente que isto, se a barra estiver assoreada, cria problemas de acesso, portanto, limita os acessos. Aquilo que nós... quantas vezes fechamos a barra por questões de assoreamento? Bom, o assoreamento, à partida, independentemente das condições de estado de mar e de tempo, só por si pode criar limitações de acesso, porque não há altura de água suficiente para que as embarcações, mesmo com o mar estanhado, como nós dizemos, com o mar totalmente calmo, não há água suficiente para as embarcações entrarem e sair. Portanto, nessa altura, estão criadas limitações, condicionalismos. E é por isso que, em determinadas barras, função do assoreamento, nós impomos limitações e dizemos só podem passar aqui embarcações de calado inferior a não sei quantos metros E também podemos definir condicionalismos em função das marés. E dizemos, só podem passar com marés acima de 2 metros, da altura da água acima de 2 metros, para permitir que as embarcações com calado inferior a 2 metros possam operar a barra. Portanto, estas limitações, ou seja, o assoreamento pode causar estas limitações independentemente do estado do mar. Aquilo que eu disse também na primeira fase foi que o estado do mar, independentemente do assoreamento, pode obrigar a abertura e fecho da barra. Muitas vezes fechamos a Barra de Lisboa. E, portanto, é evidente que uma barra assoreada mais facilmente ou mais há necessidade de intervir mais rapidamente no sentido, portanto, de ter que se fechar porque ela está assoreada e portanto, há uma altura menor da água, todos nós sabemos que quando o mar está agitado, à medida que a ondulação se aproxima da costa e que tem portanto, um gradiente muito baixo, nessa altura isto provoca uma maior ondulação, a água eleva-se à medida que o gradiente baixa. E, portanto, havendo assoreamentos, mais facilmente ou obriga-nos, de facto, a tomar medidas de precaução. Se houve acidentes relacionados com o assoreamento, também não posso estabelecer aqui um nexo de causalidade entre o assoreamento e os acidentes. Aquilo que eu posso dizer é que as comunidades têm cumprido as regras que são estabelecidas, estas normas. Houve um caso, julgo que foi na Póvoa, de uma embarcação aqui há 2 ou 3 anos, de um iate que tentou entrar a barra e, de facto, teve ali um acidente. Um iate inglês, mas de facto aquela barra não tinha condições, portanto o skipper não conhecia a barra, não conhecia as condições, não respeitou as condições mínimas de segurança para se aproximar daquela barra. E portanto isto também não podemos associar diretamente, estabelecer aqui um nexo de causalidade entre o assoreamento, porque a barra em si, estes iates têm um calado muito grande, como sabem, tem uma quilha grande e, portanto, exigem barras de maior profundidade. A questão dos coletes. Eu, como disse aqui já, esta Comissão Permanente de Acompanhamento para a Segurança dos Homens do Mar, que tem esta panóplia de entidades, de facto, tem-se debruçado sobre estas questões, tem aconselhado o Governo no sentido de promover medidas de segurança. A questão dos coletes foi uma dessas medidas. Em sede da Comissão, posso dizer aos Srs. Deputados que estamos a promover, alargar esta obrigatoriedade à pesca lúdica embarcada, pesca lúdica embarcada. Isto porque há muito pescador lúdico. Aliás, houve muita gente, muitos pescadores profissionais que passaram a ser pescadores lúdicos. E, portanto, as condições de segurança têm que se aplicar da mesma, no nosso entendimento e no entendimento, inclusive, desta Comissão, aos próprios pescadores lúdicos. Eu lembro-me que aqui há um ano atrás faleceu numa praia Salgueiro da Nazaré um pescador lúdico que tinha sido pescador profissional e que era o campeão do robalo e que tinha cerca de 70 anos, já andava há muitos anos à pesca lúdica e que foi arrojado à praia, ele mais um genro. E o genro, que era mais novo, conseguiu sobreviver, ele não sobreviveu. E nós estamos convencidos que se ele usasse um colete de salvação, provavelmente tinha sobrevivido. E, portanto, é na sede desta comissão onde nós também promovemos a segurança, quer na aplicação de medidas deste tipo, mas também na promoção de meios de salvamento que têm sido equacionados e que têm, e que por parte do, enfim, dos órgãos do governo, tem-se seguido uma política de melhoria das condições de segurança a bordo das embarcações. Agora, isto também passa por uma questão de formação, e é preciso dizer que esta questão dos coletes não foi fácil, não tem sido fácil a sua implementação, até por uma cultura dos próprios pescadores. A adesão dos pescadores ao colete não é pura e simplesmente a questão da aquisição do colete, que foi subsidiado, como sabe, mas é depois a sua utilização, e não tem sido, ou não foi muito fácil, de facto, tornar esta medida obrigatória, porque a adesão dos pescadores, por, enfim, questões culturais, não é fácil mudar a cultura dos pescadores. Agora, há muito trabalho a fazer, e aqui ao Sr. Deputado Hélder Silva, sobre questões de, sobre a questão que nos colocou, podermos, só para terminar, podermos colaborar com a Assembleia da República. De facto, é através, muito através desta comissão, que nós temos tentado promover ações que possam melhorar a segurança a bordo das embarcações. Mas um dos aspectos fundamentais, na nossa opinião, é também a área da formação. É preciso implementar, incrementar a formação dos pescadores, e eu diria, para terminar mesmo, que é preciso promover ações no sentido de elevar socialmente a atividade da pesca. Muito obrigado.
Relativamente às duas questões que faltam, e portanto pegando aqui nesta primeira resposta ao Sr. Deputado Hélder Silva, portanto, em sede legislativa, de facto, está a haver, está em curso uma clarificação da legislação relativamente à autoridade marítima e a toda a estrutura da autoridade marítima. Essa clarificação, portanto, é feita pela tutela e que em breve estará, portanto, terminada, tanto quanto julguemos saber. E, portanto, essa tem a ver com a própria estrutura, ou seja, a questão de chefe de Estado-Maior da Armada. Eu tenho dois chapéus, um vencimento, mas dois chapéus, e, portanto, o chefe de Estado-Maior da Armada na linha militar com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e para o Ministro, e como Autoridade Marítima Nacional, e relativamente ao próprio órgão principal da Autoridade Marítima e a todas as direções que há pouco referi, e à Polícia Marítima, portanto, através, diretamente ao Ministro da Defesa. E, portanto, esta clarificação vai ser feita à legislação e à adequação da legislação que, entretanto, tem sido, portanto, alterada desde 1995, que é o Estatuto da Polícia Marítima, que é talvez um dos mais antigos que terá que ser mexido. Mas relativamente a alguns contributos legislativos, efetivamente podemos estudar esse assunto. A minha intenção é enviar, conforme já combinei com o Sr. Presidente, uma cópia aqui para a Comissão, uma cópia desta minha introdução, que eu julgo que é balizadora, de facto, desta, para a resposta que foi solicitada, mas que é um auxiliar precioso, e se houver, de facto, mais algum aspecto, podemos juntar relativamente à legislação. Finalmente, em relação à pergunta feita pelo Sr. Deputado Marco Pestrelo, eu não conheço a decisão de ontem, pelo menos o texto do Conselho de Ministros, Efetivamente, tenho conhecimento que ia haver uma iniciativa que tem a ver com a privatização dos estaleiros de Viana do Castelo e, portanto, eu só posso presumir que este seja um aspecto técnico e não um aspecto de pura e simplesmente não haver no futuro substituição quer das corvetas, das 6 corvetas que ainda a Marinha ainda dispõe, quer dos patrulhas. Estamos a falar de navios de 40 e aí já há alguns anos. Estamos a falar de um projeto que é um projeto fundamental para o Estado português, na nossa perspectiva, e é um projeto que certamente irá prosseguir, espero eu que vá prosseguir, porque atingimos já uma situação em que no dispositivo já não conseguimos manter, ou pelo menos não temos conseguido manter, na Zona Norte, e tem sido com recurso a posicionamentos de corvetas que estão no Serviço de Busca e Salvamento para esse efeito, e, portanto, tudo isto vai gradualmente causando bastantes limitações, inclusivamente, portanto, fragatas já têm sido metidas neste tipo de missões, o que, portanto, não será desejável. E, portanto, eu considero, espero, que, de facto, isto, o enquadramento dessa resolução do Conselho de Ministros seja nesse sentido, pelo menos são as indicações que eu tenho, e não pode ser de outra forma, na minha perspectiva, relativamente aos meios que me são dados para as missões que me foram exigidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. O Sr. Deputado Jorge Fão pediu uma palavra, faz favor.
Eu peço desculpa, porque eu fui dos que advoguei que não havia a ver a terceira ronda, e não era num espírito de terceira ronda, era só porque acho que o diálogo depois nos vai fazendo desenvolver algumas reflexões, mas sobretudo eu só queria retomar, porque penso que depois também desta troca de impressões pode resultar noutras instâncias a defesa de outras propostas de trabalho e de outros esquemas, métodos de funcionamento dos serviços. Queria voltar àquela, e porquê, ou melhor, fundamentar melhor o porquê desta nota que eu fiz há pouco sobre a existência de um sistema, de um serviço de regular monitorização do problema do assoreamento das barras dos pequenos portos. Isto também é fruto um pouco da análise empírica que vou fazendo da situação e do conhecimento de facto das coisas. Se percebermos, ou se observarmos, em todas as infraestruturas portuárias onde há administração portuária própria, este problema não se coloca. E porquê que não se coloca? Porque as próprias administrações portuárias mantêm uma vigilância aturada e promulgada sobre o problema dos fundos, sobre o problema dos canais de navegabilidade, e também desenvolvem os processos de intervenção, nomeadamente em termos de dragagens ou de correção das velocidades de sedimentação, em função das suas necessidades e da sua disponibilidade financeira. Isto nos portos, nas infraestruturas que tenham comercial e pesca, mas que tenham administração presente, esse problema não se verifica de uma forma geral. Isto verifica-se. Este descontrole do sistema, que não é de agora, não é uma crítica política ou partidária, nem ao governo, este controle verifica-se exatamente das infraestruturas portuárias de pequena dimensão que não têm administração própria, nem presente. Esta administração tem estado entregue nos últimos anos a quem? Ao Instituto Portuário de Transportes Marítimos, que está distante, claramente distante. Eu não sei se vai ter ou não sucesso esta evolução, que se admitiu como hipótese, anunciada pelo atual Estado de Estado, de que a administração das pequenas infraestruturas portuárias poderia, porventura, poder passar para a Doca Pesca, que tem serviços presentes, próprios. E aí já admito que a presença, que eu acho que é fundamental, e de eu dizer, há bocado, e defender esta ideia, de que este serviço nas pequenas infraestruturas de pesca, este serviço, ou este sistema de monitorização, deveria, porventura, estar na Autoridade Marítima, é que lhe dava operacionalidade pela presença e pelo sentido efetivo do problema que causa o assoreamento. E, nomeadamente, em termos financeiros, se este processo fosse depois, na prática, desenvolvido de uma forma mais progressiva e até mais regular, não adensaria o volume das intervenções, que se deixam acumular de uma forma perfeitamente descontrolada, que depois são palco de debates político-partidários e de armas de arremesso localmente, e eu digo isto também, até porque também já participo um bocado nisso, e todo este sistema se desagrega e se descontrola por falta de uma atempada planificação das intervenções. Não é um plano plurianual, que ele é importante, mas o plano plurianual de dragagens pela celeridade e pela dinâmica que estes problemas do assoreamento têm, que têm a ver com as velocidades, enfim, eu disse, não tenho tecnicamente dizer, mas um plano plurianual feito agora, daqui a meia dúzia de meses, pode não estar já atualizado no que diz respeito aos volumes de inertes a dragar, porque há aqui dinâmicas que não são controláveis. O plano plurianual seria o chapéu geral que, em termos financeiros, dotaria o serviço para a intervenção propriamente dita. A definição da hierarquização da necessidade de intervenção devia resultar de quem está presente, de quem tem sensibilidade para o problema. Neste caso, acho que é claramente o comandante da capitania nas infraestruturas onde não há administração própria. Era só esta lógica de raciocínio que eu gostava de deixar. Enfim, naturalmente, porque depois, noutras instâncias de discussão do tema, isto pode ou não ser, enfim, tido como uma reflexão com alguma utilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por uma questão de equidade, tenho que perguntar também aos diferentes grupos parlamentares se têm alguma intervenção adicional queiram fazer. Não é essa a intenção. Não sei se o Sr. Almirante faz favor.
Eu concordo com o senhor, com a visão do Sr. Deputado. No entanto, eu lembro o seguinte. Os portos com a administração própria têm uma atividade comercial e, portanto, se deixarem assorear as barras, deixa de haver atividade comercial. Portanto, essa é a questão fulcral. Nos portos das pescas, de facto, continua a ser responsabilidade da administração, das administrações portuárias, e insisto que não é por falta de conhecimento da situação. Mas aqui, quem intervém é o Orçamento do Estado.
Muito obrigado. Antes de nos despedirmos dos nossos convidados, queria apenas deixar algumas curtas informações aos senhores deputados. Antes de mais nada, o senhor Almirante, chefe de Estado-Maior da Armada, já, aliás, da Autoridade Marítima Nacional, peço desculpa, porque é nessa circunstância que aqui se encontra, já nos tinha dito que faria chegar a informação a introdução que aqui deixou logo no início dos nossos trabalhos. Alguma outra intervenção, alguma outra informação que queira fazer chegar à Comissão, os canais estão abertos. Poderemos manter esse pipeline de informação. Em relação aos senhores deputados, queria apenas fazer uma alteração relativamente àquilo que estava proposto inicialmente. Tínhamos pensado na próxima terça-feira deslocar-nos a Aveiro ou ao Algarve no âmbito do nosso plano de atividades para uma visita à aquacultura. O grupo parlamentar do CDS-PP tem nessa manhã de terça-feira a eleição da sua direção do grupo parlamentar e pede-nos que seja adiada essa visita. Portanto, assim sendo, marcarei a reunião da comissão para a tarde dessa terça-feira, pelas 15 horas, sendo que um dos objetivos dessa reunião, se até lá os trabalhos do grupo de trabalho ficarem concluídos, será o da Bolsa de Terra. Portanto, teremos aqui a discussão na especialidade sobre a Bolsa de Terras, a discussão e votação na especialidade sobre a Bolsa de Terras. No dia seguinte, na quarta-feira, dia 19 de setembro, pelas 11 horas, é muito provável, porque está praticamente confirmada, a presença do Sr. Secretário de Estado do Mar na Comissão, justamente para concluir o debate em torno do requerimento que ainda estamos a fazer, proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E, portanto, creio que são estas as duas notas apenas para a reserva da agenda na próxima semana que tenho de deixar aos senhores deputados. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa vinda. Senhores almirantes, muito obrigado pela vossa presença. Até breve.